Então, elas têm, nós tivemos um crescimento muito grande de creches caninas, aonde uma, duas, três vezes, ou até tem tutor que leva todos os dias o pet para a creche, como se fosse um filho. Então, ele vai, tem a mochilinha, ele tem horário para chegar, ele se preocupa se o ambiente da creche é enriquecido, quantos monitores tem por pet, como que é a brincadeira, a interação, se há algum tipo de contenção, se há sociabilização entre os pets. Então, esse é um setor que cresceu bastante. E junto com ele, né, também a parte de hotel. Por quê? Muitas vezes o casal vai fazer uma viagem internacional, não dá para levar o pet. E às vezes ele não tem ninguém para deixar o pet, então ele vai colocar num hotel. Ou vai viajar para um lugar que não aceita pet, que hoje já está mais difícil, porque quem não for pet friendly vai perder mercado hoje, né? Então, esse setor de creche, canina e hotel, e mesmo a parte de saúde, então clínicas especializadas, aí tem clínica só para parte de ortopedia, tem a clínica geral, então isso também tem expandido bastante, e os planos de assistência médica.
Agora, Sandra, por que que é um mercado em plena ascensão, continua crescendo? Eu faço essa pergunta para você. Se trata apenas do dinheiro, que está girando demais a economia, cada vez mais uma boa oportunidade de investimento, principalmente, ou está mais relacionado a um fato comportamental? A sociedade mudou e, por conta disso, esse é um mercado em plena ascensão.
É um mercado em plena ascensão por conta do fenômeno da humanização dos pets. Então, principalmente as gerações milênio, a geração Z, muitos deles estão optando em não ter filhos, porque um filho custa caro por muitos anos. Então, vamos supor, até terminar a faculdade, então você pode pôr aí 22 anos. E o pet não. E o custo é bem menor. E as pessoas, depois da pandemia, se apegaram demais aos pets. Hoje o pet, muitas vezes, ele é até sugerido em terapias, né, para um conforto emocional. Então, os gastos com o animal hoje não é visto como uma despesa. Ele é visto como um custo mensal quando eu tenho um pet. Então, eu vou ter a parte de saúde, eu vou ter a parte de alimentação, de enriquecimento do ambiente da minha casa. Então, é humanização dos pets, literalmente. Substituição do pet por um filho.
E, Sandra, a gente vê essas grandes redes, né, de que vendem produtos especializados para pet, mas que também oferecem serviços de banho e tosa, alguns têm clínicas associadas. Como é que os pequenos negócios, os pequenos pet shops e comércios de venda de produtos pet podem concorrer com esse tipo de rede?
Então, mesmo sendo redes, as grandes redes trabalham em alguns locais, mas falta a personalização. E o que sustenta, né, que é o maior faturamento do setor, 48, quase 50, entre 48 e 55% do faturamento no setor pet está nos pet shops de bairro, de vizinhança, aonde o dono do pet conhece o tutor pelo nome, conhece o pet, quais são suas manias, quais são suas preferências. E existe uma relação pessoal muito grande entre o tutor e o dono do estabelecimento. Então, é uma coisa muito pessoal, onde o tutor se sente seguro por conhecer quem está lá. E quando você vai para uma grande rede, até pela rotatividade de colaboradores e por você não ter acesso muitas vezes à área de banho, de tosa, fica um pouco mais distante. Não que eles não tenham o seu espaço no mercado, tem, e assim, já abriram redes e tudo bem. Mas a grande concentração, né, de faturamento é nas MPS de bairro. principalmente de bairros. Então ela sabe que o seu João tem 3 cachorrinhos, que um já tem 16 anos, o outro tem 10, qual é o problema, o que, que costuma comer, se tem problema de pele, e já conhece. Então é a vizinhança, é um fator que eles são responsáveis por 48% em torno disso pelo faturamento no setor pet, que é muita coisa para os pequenos.
Impressionante. Ô Sandra, para a gente já ir encerrando, vamos falar agora um pouco de tecnologia e inteligência artificial. Né? Você trouxe esses dados, né, que pequenos empreendedores, os dos bairros, eles dão essa coisa mais pessoal, né, aquele atendimento diferenciado em relação às grandes empresas. Mas como que a tecnologia, ou mesmo inteligência artificial, né, que é um assunto que está cada vez mais presente em diversas áreas, pode mudar o setor pet? Aí eu estou falando para algo positivo ou negativo. Como vocês do Sebrae acabam por enxergar isso?
Ela vem com um fator muito positivo, porque hoje o tutor, ele já compra, ele deixou o pet lá, ele saiu para trabalhar, deixou o pet. Todos eles já têm câmera para monitorar o pet o dia todo. Então, isso já é uma tecnologia que já é integrada. Outros utilizam coleiras que vêm o batimento cardíaco, monitora como ele está, como está o sono dele, e também existe o quê? Comedouros, né, que são eletrônicos, que dispensam exatamente a quantidade adequada para que o pet coma naquele determinado horário, que monitora a quantidade de água junto ao bebedouro. Brinquedos também, por exemplo, comedouros automáticos e brinquedos também que emitem sons, que estimulam, né, estimulam a sensação de tranquilidade e tudo. Além das cirurgias sendo auxiliadas pela IA, com exames e diagnósticos por meio de IA, que eles conseguem, né, ter precisão cirúrgica, por exemplo, numa cirurgia. Então, isso tem clínicas muito modernas, quando você vai operar a coluna de um pet, por exemplo, a parte de IA auxilia muito nessas cirurgias e até no diagnóstico também.
Sandra, muito obrigada pela sua participação aqui no Dinheiro TMC. Sandra Fiorentini, que é consultora de negócios do Sebrae aqui de São Paulo.
Imagina, eu que agradeço e estejam à disposição sempre que precisarem.
Valeu, Sandra. Obrigado pela participação. A gente que agradece a sua contribuição aqui no Dinheiro TMC Especial, falando desse universo pet, ajudando a você cuidar do seu bolso, do seu bichinho, da mesma forma. Agora uma pergunta para você. Você já parou para pensar no quanto o Brasil gasta aí com o abandono de animais? Pois é, o nosso repórter Júnior de Castro, direto de BH, ele conta para a gente esses números alarmantes de bichinhos que são abandonados e vivem nas ruas do nosso Brasil.
O abandono de animais no Brasil deixou de ser apenas uma questão de proteção animal e passou a representar também um problema econômico e de saúde pública. Segundo estimativas divulgadas pela Agência Brasil, com base em dados da Organização Mundial da Saúde, o país tem cerca de 30 milhões de animais domésticos abandonados. Mas antes de a gente entender melhor esses números, é importante saber por que isso acontece tanto. O especialista em comportamento canino, Richardson Zago, explica principalmente no caso dos cães por que esse número é tão elevado.
É a questão comportamental? Isso mesmo. Às vezes a pessoa não sabe, na escolha do seu filhote, não sabe exatamente qual é o comportamento que aquela determinada raça tem e o perfil que tem em casa para receber esse bichinho. Isso também acontece nas adoções, porque às vezes, mesmo que não seja de raça, a gente não tem ideia, às vezes, do comportamento, do histórico desse animal. E a gente acaba levando naquela parte mais emocional, mais instintiva, de levar esse bichinho para casa, adotar, querer tirar ele da rua. Só que às vezes eu não faço essa avaliação correta, sabendo qual é o perfil da minha casa, qual é o perfil desse animal e como que eu vou integrar esses dois.
Ou seja, é importantíssimo saber se aquele animal cabe na sua vida agora e quais demandas ele vai trazer para você. Essa realidade gera impacto direto nos cofres públicos, com gastos em castração, vacinação, recolhimento de animais, controle de zoonose e atendimento de acidentes envolvendo bichos nas ruas. O próprio Ministério do Meio Ambiente reconhece que o crescimento da população de cães e gatos abandonados afeta a saúde pública, o meio ambiente e exige políticas permanentes de manejo populacional. E o problema não envolve apenas cães e gatos. Em Minas Gerais e outras regiões do país, também são frequentes os casos de abandono de cavalos, burros e outros animais de grande porte que acabam soltos em vias urbanas e rodovias, aumentando o risco de acidentes e gerando ainda mais custos para o poder público com resgate, tratamento e manutenção. Mas não é só o poder público que age nesses casos. Diversas ONGs também trabalham na proteção de animais e, na maioria das vezes, sobrevivendo apenas com doações. São gastos altíssimos, como comenta Silvana Koser, da Basta Adotar, organização que nasceu dentro da Universidade Federal de Minas Gerais.
Hoje a gente tem um abrigo e cuida de mais ou menos 100 animais, entre gatos e cães. Nosso gasto mensal médio fica na faixa de 25 mil, às vezes mais. Um animal recém-resgatado fica na faixa de R$ 900 das primeiras despesas, entre consulta, exame, vermífugo e tudo mais. Então, vocês imaginem que realmente é um gasto muito grande.
Sem as ONGs, que abrangem principalmente locais onde não há investimento público, a realidade dos animais seria pior. O Brasil ainda não tem um levantamento nacional consolidado sobre quanto o poder público gasta especificamente com animais resgatados. Mas, segundo o Instituto Pet Brasil, apresentado em audiência pública na Câmara dos Deputados, o país tem cerca de 4,8 milhões de animais em situação de vulnerabilidade, sendo aproximadamente 172 mil acolhidos em abrigos de ONGs. A taxa média de ocupação desses espaços chega a 135%, mostrando superlotação e pressão financeira constante. Sobre os custos, especialistas da área de proteção animal e administrações municipais costumam estimar que manter um animal em abrigo custa entre R$ 300 e R$ 800 por mês, considerando alimentação, medicamentos, vacina, limpeza, funcionários e atendimento veterinário. O valor varia conforme a estrutura e a gravidade dos casos.
E a gente confere agora o relato da adestradora de cães e também proprietária da empresa Abano Rabo. É a Danila Buzo que decidiu fazer uma transição de carreira.
Na verdade, eu fiz uma transição de carreira. Eu fiz faculdade de comércio exterior, MBA de marketing e MBA de gestão de vendas. Nesse meio de caminho, a gente adquiriu uma Golden, que era muito arteira. Diante disso, eu fui estudar o comportamento dela e foi aonde eu me apaixonei pelo cenário de comportamento canino. Então, a minha transição ocorreu há 10 anos, onde eu me formei, onde eu fiz os cursos e eu vi que eu tinha competência para exercer a função de adestradora. Hoje, com 10 anos no mercado, eu posso dizer que para a gente ele é bem movimentado, porque a gente tem vários braços atendendo. Além do adestramento de obediência, a gente trabalha a parte comportamental. A gente trabalha de cão terapeuta, que é onde a gente prepara cães para ir embora do país, transformar esse cão como cão de serviço. A gente trabalha também como coterapeuta, é onde a gente transforma cães para serem cães de serviço dentro de hospitais. Então, diante disso, a gente tem um leque e acaba sendo bem movimentado. Hoje a empresa é composta por 3 pessoas. Além do meu trabalho, que eu sou a parte de prospecção, de atendimento, toda a parte administrativa, financeira e contábil, eu também faço a parte de operação e tenho mais 2 pessoas que trabalham nessa parte só de atendimento. Então, juntando o faturamento total dessa empresa, porque todos os clientes depositam para a gente pode dizer que hoje está uma média de R$ 25 mil, é uma média. Então, tem mês que a gente consegue passar um pouco mais e tem mês que a gente ultrapassa 25 mil. O mercado de trabalho de um adestrador de cães precisa de muito trabalho, tanto da parte operacional, onde a gente vem fazendo um trabalho correto. A gente precisa de muito network, porque é o network que vai fazer a nossa divulgação. E também precisamos fazer bastante movimento no Instagram. Conjugando esses 3 braços, esse mercado acaba sendo movimentado, porque a gente aparece nessas 3 frentes.
E a gente confere agora, né, o depoimento do Matheus Roberto. Matheus Roberto, ele é editor de vídeo, ele precisou enfrentar um grande imprevisto financeiro, e isso acaba acontecendo com tanta gente, né? Após a gatinha dele ficar internada por 2 semanas. Vamos conferir.
Olá, tudo bom? Meu nome é Matheus. E a gente tem uma gatinha chamada Kiara, que a gente passou um dos maiores perrengues. Ela ficou internada desde novembro até janeiro por várias questões. Primeiramente, que ela engoliu uma pedra. E aí, só nisso, o médico já falou pra gente esperar o pior, que ela não iria se recuperar. E só que a nossa gatinha foi muito forte, ela conseguiu se recuperar pelo menos. Só que o médico falou, tem que fazer a castração. Se fazer a castração, ela vai se recuperar ainda mais. Fizemos a castração, o médico errou na castração e ela acabou desenvolvendo piometra. E o que piorou ainda mais o quadro dela. Então ela ficou fraca, ficou sem força, tanto que ela quebrou um dente. Então a gente teve que fazer uma cirurgia de dente nela. Então, contando tudo isso, contando os remédios, exames, a gente não tinha plano de saúde porque estava na carência, a gente tinha acabado de pegar um plano de saúde, a gente gastou R$25 mil para mais, assim, foi terrível. A gente não estava preparado financeiramente de jeito nenhum, porque eu tinha acabado de perder meu emprego por conta de uma lesão que eu tive na mão, e a minha namorada estava com a mãe no hospital, então ela não conseguia trabalhar de jeito nenhum. Então, o que a gente teve que fazer é ir atrás. Eu tive que trabalhar 3 vezes mais com o braço quebrado e me recuperando. E o mais difícil foi que eu tive que vender algumas coisas que faziam parte da minha infância ou coisa assim do tipo, pra gente conseguir recuperar a nossa gatinha. Mas isso valeu super a pena, porque no final ela tá bem, ela tá melhor. E, obviamente, depois disso a gente tem um plano de saúde para ela, porque é isso que eu recomendo para todo mundo que tem algum bichinho. Tenha um plano de saúde, por favor. Nem que seja o mais básico, nem que seja alguma coisa que realmente tente salvar o bichinho. Porque depois desse susto, depois de ter gastado todo esse dinheiro em tão pouco tempo, a gente não pode ver sem nenhum plano de saúde hoje. A nossa gatinha tá bem, ela tá melhor. E, sinceramente, não tem preço.
E ainda falando sobre o mundo dos bichinhos de estimação, em abril desse ano foi sancionada uma lei que regulamenta a guarda compartilhada de animais em caso de divórcio ou dissolução de união estável. A TMC conversou com o advogado Kevin de Souza, que é especialista em direito de família e sucessões e sócio do escritório Souza e Rosa Advogados, para entender um pouquinho melhor o que significa essa lei na prática.
Bom, a recém-sancionada lei de número 15.392, que foi agora de abril de 2026, finalmente regulamentou a guarda compartilhada de pets no processo de divórcio. O ponto central é que os animais, eles deixam de ser tratados apenas como meras coisas e eles passam a ter os seus vínculos afetivos formalmente protegidos pelo Poder Judiciário. E a regra geral agora, a partir do momento da implementação da lei, é o compartilhamento da custódia. Então, a partir disso, o juiz ele vai decidir quem fica com o animal, avaliando sempre quem tem o melhor ambiente, o melhor tempo disponível, as melhores condições de zelo. E a partir disso, né, enquanto as contas, né, do ponto de vista jurídico, a divisão ela é direta, né, alimentação, higiene, com quem está de fato com o pet no momento, e já despesas com veterinário, vacina e remédio, elas são divididas entre o casal, né, entre as pessoas que se separaram. E essa guarda compartilhada, ela tem um limite ético, né, do ponto de vista jurídico, que se tornou intransponível à medida em que o histórico de violência doméstica ou até mesmo constatação de maus tratos ao animal, a parte agressora automaticamente, se já estiver com o divórcio, perde a posse e a propriedade do pet imediatamente, sem direito de nenhuma indenização. E caso seja previamente, essa parte ela acaba não tendo direito de discutir sobre uma eventual guarda compartilhada. Afinal, né, um cão, um gato, um pet, ele não é um sofá, não pode ser dividido no meio, então ele sente, sofre e agora tem todos esses direitos salvaguardados. E quem tem essa dúvida, fica a nossa indicação, sem procurar um profissional, então, para ser aconselhado sobre a melhor atitude frente a um problema de divórcio e agora na intenção de eventualmente ter a guarda compartilhada do seu animal.
E para finalizar, então, vamos ouvir agora o depoimento de um tutor que possui uma guarda compartilhada de um bichinho de estimação. A gente ouve o Douglas Nigliar, ele que é designer institucional.
Olá, meu nome é Douglas Niguiar e eu tenho guarda compartilhada do meu cachorro com meu ex-marido. Então, o Horus é fruto de uma pandemia, era um momento que estava todo mundo trabalhando de casa, então não teve como, o apego emocional foi muito grande assim, nesse início. E quando chegou no fim do relacionamento, era indiscutível que a gente teria uma guarda compartilhada. Então, a gente sentou e tentou resolver da melhor forma possível, sem depender de nada burocrático, de nada jurídico. Então, a gente sentou e definiu alguns dias que cada um ia ficar, dependendo da rotina também. Quando eu estou mais tempo trabalhando de casa, fica mais comigo. Quando ele está mais trabalhando de casa, fica mais com ele. Então, a gente não tem nada definido, mas a gente tenta toda semana ter essa troca, assim, interação com ele. O início, a adaptação foi bem tranquila, muito mais do que eu esperava. Eu tinha muito medo, assim, dele não se adaptar, mas foi super tranquilo. Ele gosta de ter duas casas, de ter duas rotinas, dois brinquedos, ver pessoas diferentes. Então, foi super tranquilo essa adaptação. E eu tinha muito medo, assim, mas foi ótimo. O único combinado que a gente tem é na questão de alimentação. Então, tá sempre comprando a mesma ração para ele não precisar se adaptar sempre à nova alimentação. Então, quando alguém troca também, a gente avisa para sempre estar tentando comprar o mesmo tipo de alimento. Eu acho que o ponto principal é ter um diálogo. A gente sempre tenta sentar e resolver os problemas que tem, tenta observar também ele, como que está o comportamento dele, levar no veterinário, para ter sempre a saúde em dia, estar sempre tranquilo, assim.
Ah, e depois de falarmos sobre todos os aspectos, quase todos, eu acho, a gente falou sobre muita coisa aqui, né, envolvendo esse mundo pet, sobre o mercado de investimentos, o mercado de consumo dos produtos pet, falamos de guarda compartilhada, falamos de bichinho doente, plano de saúde para bichinho também.
De tudo pouco.
O Dinheiro TMC de hoje vai ficando por aqui. A gente se encontra na próxima semana com mais um tema pertinente que faz diferença no seu bolso, no seu din-din.
É isso. Acesse nosso site tmc.com.br e segue a gente nas redes sociais também, @tmcnewsbr. Um abraço.
Até mais. Tchau, tchau.
Dinheiro TMC. Quem escuta, sabe.
Na internet, as notícias circulam em alta velocidade. Política, cultura, economia. No Trend das 11, a informação chega no ritmo certo. O que está em destaque, o que é mais buscado, comentado e compartilhado, a gente reúne aqui no Trend das 11. As notícias mais lidas e que importam pra você. De segunda a sexta, às 11 da manhã. Transamérica, TMC.
3:01 pelo horário de Brasília. Muito bom dia a você que sintoniza a TMC. Vamos dar aquele giro de notícias para você ficar muito bem informado e muito bem informada nessas primeiras horas do dia. O senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, afirmou ter enviado uma carta nesta terça-feira ao secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, pedindo que o governo norte-americano não imponha novas tarifas comerciais ao Brasil. No documento, o parlamentar agradece a recepção recebida durante uma visita recente a Washington e elogia a decisão dos Estados Unidos de classificar as facções criminosas brasileiras Comando Vermelho e PCC como organizações terroristas. Ele escreveu, abre aspas, "A esmagadora maioria do povo brasileiro celebrou essa medida, ainda que ela não tenha agradado ao nosso atual governo. Trata-se de um passo decisivo para proteger cidadãos honestos em todo o nosso hemisfério compartilhado." Ao abordar a possibilidade de sanção comercial, Flávio argumenta que a economia brasileira atravessa um momento delicado e que eventuais tarifas agravariam a situação do país. O senador também destaca indicadores de inadimplência e dificuldades enfrentadas por empresas brasileiras. Ainda de acordo com a carta, "A imposição de novas tarifas causariam sérios problemas ao povo brasileiro, justamente os cidadãos que veem os Estados Unidos como parceiro e amigo." Diante deste cenário, Flávio formaliza o pedido para que Washington não avance com as medidas tarifárias contra produtos brasileiros.
Ministro da Fazenda, Dário Durigan, afirmou nesta terça-feira que o governo brasileiro não pretende negociar o PIX com os Estados Unidos e acusou integrantes da família Bolsonaro de atuarem contra o sistema de pagamentos instantâneos criado pelo Banco Central. A declaração foi dada após uma reunião de ministros para discutir a proposta do escritório do representante comercial nos Estados Unidos de aplicar uma tarifa de 25% sobre produtos brasileiros. No documento, que embasa a investigação comercial aberta pelos Estados Unidos com base na chamada seção 301, o PIX é citado como exemplo de suposto tratamento preferencial que poderia afetar a concorrência. Segundo Durigan, o PIX está fora de debate e não será incluído em eventuais negociações entre os dois países. Ele afirmou, abre aspas, o PIX é o maior símbolo da nossa soberania financeira. É um orgulho do nosso país e de nosso povo. Durigan acrescentou que o sistema será protegido e resguardado pelo governo brasileiro. A influenciadora Virgínia Fonseca estaria sendo investigada pela Polícia Federal por suspeitas relacionadas a movimentações financeiras de empresas ligadas ao seu nome. A informação foi publicada nesta segunda-feira pela revista Piauí, que afirma que a apuração tem como base relatórios de inteligência financeira elaborados pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Segundo a reportagem, Os investigadores buscaram verificar as regularizações de operações financeiras envolvendo Virgínia e empresas associadas a ela, além de analisar a origem dos recursos movimentados e a possível ocorrência de crimes financeiros, tributários ou de lavagem de dinheiro. Entre os pontos citados pela publicação está a movimentação da Talismã Digital. De acordo com a Piauí, a empresa recebeu 22,4 milhões de reais entre março e setembro de 2024, principalmente por meio de transferências via Pix e TED. A revista destaca que o volume financeiro despertou atenção porque a principal empresa responsável pelos depósitos estão enquadradas no Simples Nacional, regime tributário destinado a micro e pequenas empresas com faturamento anual de 4,8 milhões de reais. A reportagem também menciona dados relacionados ao IPINC suplementos nutricionais. Conforme as informações obtidas pela revista, um relatório enviado ao COAF apontou que a empresa movimentou cerca de 43,6 milhões de reais em créditos e 43,5 milhões de reais em débitos entre janeiro e março de 2025. Segundo a publicação, o montante registrado teria sido considerado incompatível em tese com o faturamento mensal informado pela empresa. 3:06 pelo horário de Brasília. Muito bom dia a você que sintoniza a TMC. Já está no ar o seu programa favorito, é ele mesmo, Sobremesa. E o entrevista de hoje é o humorista Júnior Chicó. Foi do primeiro grupo de stand-up do Brasil, com mais de 40 milhões de views só no YouTube. No comando do programa estão eles, Lucas Salles, Marcelo Batista e a Mini Ruth. Fique agora com Sobremesa.
Para rolar, sobremesa, sobre a mesa, sobre tudo, é sobre tudo. Sobremesa, sobre a mesa, sobre tudo, é sobre
sobre.
Quem escuta, sabe.
Sintonizado na Transamérica TMC. Sim, Transamérica agora é TMC. Quem escuta sabe. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Sobremesa, o seu programa favorito. É o programinha de meu Deus. Comigo, Lucas Salles e também com ela, Mini Ruth.
Vamos nessa, né, Batistinha?
Exatamente, Mini Ruth. Estou a 92 programas sem ser demitido. Aê!
ficar de pé, irmão.
Estamos ao vivo em imagem para você que quer ver nossa beleza no nosso canal do YouTube, TMC News BR. Vai lá, comenta, se inscreve no canal e deixe o seu joinha.
E você pode participar do nosso programinha de Meu Deus através da nossa enquete do dia, que vai trazer a pergunta. Você responde no WhatsApp 011 97221 1001. E qual é a pergunta de hoje, Batista?
É, a gente viu no amistoso da seleção brasileira, né, hora de cantar o hino, você viu que o Belo e a Alcione deram um desvio lá.
Oxi!
Né? Deram ruim. E eles colocaram a culpa no som. Então a pergunta de hoje é: qual erro você já cometeu, alguma coisa que você fez e culpou outra pessoa?
Mini Ruth.
Ai, gente, eu como muito, né? Eu já peidei no elevador e coloquei a culpa em outra pessoa.
Nossa, né? E você, Batista?
Eu uma vez quebrei um controle remoto de uma televisão e coloquei a culpa no meu enteado. Eu falei pra minha ex, seu filho aí, ó, que não toma
meu
conta.
Meu Deus do céu, não cuida. Que maldade.
Deixo, sabe quando você deixa cair? Sim. Meu, e aí eu achei que tinha só saído a tampinha das pilhas. Não, mas tinha quebrado.
Ai,
tudo.
Droga.
Aí eu falei, ó, moleque aí, ó.
Coitado do garoto. Eu já soltei um punzinho no meio da sala e culpei o cachorro.
É um clássico.
Se você tem algo que você já fez de errado e botou a culpa em outra pessoa ou alguma coisa, manda pra gente no nosso WhatsApp. 011 97221 1001. Agora, amigos e amigas, vamos conversar. Uma conversa que eu tenho certeza vai ser muito engraçada, porque nosso convidado de honra de hoje, ele já foi membro do Comédia em Pé, o primeiro grupo de stand-up do Brasil. Ele já se apresentou no Faustão, já gravou seu especial de comédia pro Comedy Central e já tem mais de 44 milhões de visualizações no YouTube. Senhoras e senhores, vamos recebê-lo, Júnior Chico! Aê!
Olha, gente, obrigado. Que delícia esse convite. Eu só tô um pouco preocupado agora, porque a galera aqui é tendenciosa a peidar nos lugares e colocar a culpa nos outros, né?
Cada três pessoas, duas fazem isso.
Olha, eu posso dizer pra você que se eu entrar nessa competição, eu vou ganhar. Eu não tenho nem cara de pau de colocar a culpa em ninguém. Mas, gente, que delícia estar aqui. Obrigado, que legal.
Obrigado a você. E a nossa primeira pergunta, quem traz é ele, Batista.
Chico, conta pra gente qual é a sua sobremesa preferida.
Ai, nossa, mas vocês só fazem pergunta difícil também, já começa com uma dessa, vamos lançar polêmica.
Bolo de rolo?
Ah, polêmica.
Bolo de rolo. Ah, eu ia soltar uma piada aqui, mas o horário não permite.
Nossa, ainda bem que você me deu essa dica agora, viu?
Vamos à sobremesa.
Porque você perguntou e os divertidamente aqui, ó, cada um falou uma coisa mais absurda do que a outra.
E a sua sobremesa favorita, Júnior Chico?
Ah, eu vou no pudim.
Ótimo.
Pudim, eu acho que
mais um ponto isso. Para o pudim.
Ponto para o pudim.
O pudim está ganhando assim de lavada. Em 92 programas até agora, o pudim deve ter levado cerca de uns 70.
É. Ah, mas é porque é muito difícil, porque o pudim, ele tem muitos pontos a favor dele. Ele tem textura, ele tem sabor.
Verdade.
Ele tem muitas vezes o formato do pudim também é bem sugestivo. Lembra muita coisa que muita gente gosta.
Mas eu achei mesmo que você ia falar bolo de rolo, porque você é de Recife, né?
Ai, nossa, bolo de rolo com pudim. Delícia, gente. Nossa senhora, muito bom, muito interessante, hein?
Muito bom.
Porque o bolo de rolo, ele tem uma coisa específica, né? Eu não falei bolo de rolo porque é muito específico lá de Recife, mas o bolo de rolo você tem que cortar a fatia fininha. Aquilo com café, nossa, é melhor que muita gente, viu?
Seus pais ainda moram no Recife?
Moram em Recife, sim. Inclusive, eu tô voltando de lá agora, fui visitar eles.
Aliás,
aproveitando que o Lucas tocou nesse assunto, o que, que foi mais difícil de você revelar pros seus pais que você era gay ou comediante?
Olha, eu juntei tudo e fiz a revelação toda de uma vez.
Aí fez um tipo um chá revelação.
Foi um chá revelação de vários pontos. Foi, mãe, então, saí da empresa. Até esse vídeo meu no YouTube agora. Ela, sério, deixa eu ver. Você é gay? Aí foi tudo junto.
A fumacinha era bandeira arco-íris?
No fundo eu tava balançando a bandeira.
Você falou que você trabalhou na empresa. Você trabalhou com call center? É esse emprego que
você
tinha?
Nossa, olha, antes? Eu já tive alguns trabalhos, né? Trabalhei como como ADD de telemarketing. Já fui odiado por muita gente. Inclusive, falo muito no show, né? Porque muitas pessoas falam sobre... Ah, é um saco receber ligação de call center e tal. E no show eu falo também sobre o outro lado da moeda, né? Eu falo como é a vida do atendente que tá lá do outro lado.
Qual foi a coisa mais louca que já te aconteceu enquanto atendente?
Ah, você tá com tempo pra gente? A gente tem até que horas aqui o programa?
Vamos.
Não, eu acho que ganhando, tá junto com um pudim aí no ranking, foi uma senhora que eu atendi que ela queria que eu desbloqueasse o telefone dela, alguma coisa assim, tá. Mas ela tava tipo, com 4 faturas atrasadas, tá. Né? E aí eu fui explicar gentilmente que, olha, eu não posso desbloquear porque a senhora tá devendo tudo aqui na empresa. E aí ela começou a me ameaçar. Só que ela me ameaçou, disse que ia acabar com a minha raça usando o poder da mente dela.
Gente!
É mesmo?
Eu vou absurdo. Acabar com a sua raça usando o poder da minha mente. Era tipo a Jean Grey do X-Men. Ela, né? Moça, mana, use esse poder e desbloqueia a sua linha, não vem? Eu tive que escrever isso, né? Porque a gente anota tudo que vem na ligação. Eu coloquei, ó, atendente, a cliente ameaça a minha integridade física, alegando poderes telecinéticos.
Mas já deu bom também de você arrumar um crush, por exemplo, trabalhando em telemarketing? Porque eu já trabalhei em telemarketing também.
Com essa voz?
Com essa voz. Olá, senhora, boa tarde.
Eu não acredito em isso.
Juro?
Impossível.
Juro.
Só se for no Cartoon Network.
Assine agora o pacote com desenhos animados.
E aí, o que aconteceu? Você já conseguiu arranjar
um
namorado?
Já consegui um crushzinho, pediram meu telefone. Já aconteceu algo com você do tipo?
Menina, já, nossa. Cara, não, mano, nunca aconteceu, não. É porque é muito complicado, velho. Porque a galera acha que a gente tem tempo de falar, mas não, é supervisor, é uma ligação atrás da outra. Então, muitas vezes, a gente, pelo menos na área em que eu atuei, né? Que era a parada de telefonia celular e tal. Então, pô, muita gente ligando. Então, no meio disso tudo, às vezes você pegava alguém que tinha uma voz boa, mas você não tinha nem tempo de parar pra...
pra dar uma chavecada.
Né?
Eu quero tirar uma dúvida. Você foi apadrinhado pelo Thiago Ventura, outro grande comediante também?
Ah, o Thiago Ventura é um grande, grande, grande amigo meu, assim, maravilhoso. O Thiago Ventura, além da gente fazer muito show junto, logo quando eu mudei pra São Paulo, ele me deu muita oportunidade pra abrir o show dele, né? O que me ajudou muito a ficar mais confiante, né? Quando a gente chega na cidade nova, eu tinha muita essa expectativa de como que a galera vai receber meu trabalho aqui, como que a galera vai receber essa coisa de eu me assumir no palco fazendo stand-up, né? Quando eu comecei a falar sobre esse assunto, eu acho que era o único comediante que falava sobre isso nos palcos aqui de São Paulo, né? Então o Thiago Ventura, ele abraçou isso e não, cara, acho que a gente tem que falar de tudo sim nos shows, e me colocou pra abrir alguns shows dele, isso foi maravilhoso, né? E logo em seguida a gente passou a trabalhar na mesma produtora, então foi maravilhoso. Tem um carinho enorme, é um dos grandes amigos, além da gente falar muito sobre trabalho, sobre dica de piada, é uma das pessoas na comédia pra quem eu confio ligar pra falar sobre, ah, tô com um problema, tô precisando desabafar com alguém.
Já pediu Pix?
O Pix?
É.
Já.
Vocês fazem.
Inclusive, amigo, é aquele Pix ali, eu tô esperando até agora.
Vocês fazem, tipo, troca-troca de piadas?
Ai,
é assim não.
Eu ia fazer essa piada.
Ai, gente, olha, a gente faz. Poderia fazer até mais. Mas bastante. Porque eu acho que é muito comum, né? A cabeça do comediante parece que ela funciona numa frequência diferente. Deve acontecer com você, Lucas. A gente tá assistindo o show de um amigo. A gente tá se divertindo, mas tem uma parte da cabeça da gente que fica, nossa, essa piada ele poderia incluir isso. Então, às vezes a gente tá assistindo o show de alguém, eu tô anotando aqui pra no final do show dizer, amigo, adorei, inclui essa piada, fala essa daqui, tenta fazer assim. E é isso, mano, quando a gente tem abertura com alguém, a gente acaba fazendo.
Pegando de gancho aí a pergunta do Batista, se eles fazem troca-troca no meio da comédia, né? Você troca uma piada aqui, outra por outra, mas eu gostaria de saber se tem algum famoso bem machão que já deu em cima de você, que se você contasse, inclusive, ninguém acreditaria.
Nossa, tem.
Tem,
é mesmo?
Tem, eu não posso nem contar.
Juliano, mas... Casaré é fogo, né, cara? É fogo, Casaré, né? Sapino.
É mesmo, TV?
Para a gravação. Vamos para outra pergunta? Fala mais de troca-troca. Vamos falar de troca-troca.
Não, tudo bem, não precisa falar o nome da pessoa, que eu não vou te colocar em maus lençóis, mas eu gostaria de saber como é a pessoa. Foi, tipo, você tava numa festa. Não, tava numa festa, festa da Globo, festa da SBT, festa da Record.
Pode falar profissão só? Jogador, ator, cantor?
É ator. Ator. Bem machão. aquele bem másculo, Antônio Fagundes.
Olha, senhor. Imagina, gente.
Ué, macho.
Imagina, Antônio Fagundes fez Deus, eu ia pra cima, não tem problema agora. Não. Imagina eu falar isso pra minha
Sugar
mãe.
Daddy.
A minha... a minha mãe ia aceitar. Você deu pra quem? Ai, meu Deus. Tá abençoado, meu filho. Parabéns. Ela ia achar que eu me converti.
Mas agora, deixa os detalhes de lado. Mas você tava numa festa, onde é que você tava que a pessoa chegou em você já dando... Falou, eu te vejo, te assisto.
Ah, eu tava numa... Era uma festa mesmo, e aí... Sabe quando você fica até na dúvida, assim? Será que tá acontecendo mesmo, gente? Tipo, será que...
será que ele não é só simpático?
É.
Mas era solteiro ou casado?
Ah, e aí eu...
Tá bom,
vocês estão querendo saber demais da vida do Gil.
Daqui a pouco tá colocando um quadro aqui, vamos lá. Ator, casado, vamos pra outras opções pra ver. Mas sabe quando a mão tá...
Sei, aquela mãozinha.
Gosto muito do seu trabalho. Gosto muito do seu trabalho.
Tá certo. A gente até o final a gente descobre. Batista, com você.
Olha só, é o seguinte: a gente colocou aqui na barra de buscas do Google, né? Ih, o seu gente. Nome. É, rapaz. Ai,
não apareceu nada que preste.
Colocamos lá: Júnior Chicó é. E aí a gente quer confirmar com você agora se é ou não é.
Júnior Chicó é machão?
Ai, porra, nada a ver, gente. Sério? Não, acho que não. O que vocês acham? Vocês acham que eu sou machão?
Você tem uma vibe meio machão. O seu, só postura, o seu.
Ah, pra mim você é um ursão.
Ursão, mas o ursão você pode...
Meio legendário.
Meio legendário.
Meio legendário. Gente, pelo amor de Deus, né? Eu já lavo louça há muito tempo. Não precisei subir montanha pra aprender a lavar louça e chupar detergente.
Júnior Chicó é amigo do Porchat?
Ah, é amigo, sim. O Pochá, inclusive, é uma das referências de humor que eu tenho. Foi, assim, sem exagero. Foi o primeiro contato que eu tive com stand-up comedy em que eu vi uma pessoa no palco e eu pensei... Mano, se eu conseguir fazer isso um dia, vai ser a parada mais incrível da minha vida. E eu não conhecia. Foi a primeira vez que eu assisti o Comédia em Pé, inclusive, quando eu mudei pro Rio de Janeiro. E o Fábio Pochá foi uma porrada na minha vida, assim. Eu assisti e fiquei... impactado com aquele talento todo, mano. E até hoje, eu, assim, é muito bom poder ter contato com a pessoa que serviu de referência pra mim, que eu admiro tanto.
Júnior Chicó é rico?
Ah, gente, não. Nossa, não. Queria muito, viu? Onde é que tem isso no Google?
Tem isso no Google.
Júnior? Porra, ai,
gente. Júnior Chicó é harmonizado?
Não.
Parece, hein?
Tu acha harmonizado o quê? Espiritualmente, sim.
Não, harmonizado.
Mas
no harmonia, fazer harmonia, harmonização facial.
Ai, não, morro de medo dessas coisas, gente. E aí eu uso barba, né? Porque a barba, dizem que a barba é a maquiagem do homem, a barba é a minha harmonização facial. Vocês não sabem, mas o meu rosto, ele acaba aqui. Daqui pra baixo, não tem mais nada.
Não tem queixo.
Não, meu
Deus. Próxima, mini rude.
Júnior Chicó é pintoso?
Pintoso, sim. É. Aí, ó.
Júnior Chicó é do CrossFit?
Não. Nossa senhora, vocês já fizeram CrossFit alguma vez?
Já tentei, não.
Eu tentei duas, eu tô com dor até hoje. Tem dois anos que eu tentei fazer CrossFit, eu tô até hoje arrependido.
Alegria.
Mas é o... Nossa, a recompensa visual do CrossFit é muito boa.
É muito bom. Júnior Chicó é usuário de Tadala?
Ai, nossa, perfeitamente.
Sim. Perfeitamente. Júnior Chicó é Lula?
Ah, com certeza. Nossa, falou Lula, não preciso nem do Tadala, tá?
Júnior Chicó é Bolsonaro, tá ok?
Ai, gente, brochei agora. Nem Tadala resolvia ali.
Júnior Chicó é amigo da Luana Piovani?
Olha, não, mas gostaria, viu? Não, mas gostaria muito. A Luana Piovani é diva, ícone. E é melhor ser amigo da Luana Piovani do que ser inimigo, né? Vamos combinar aqui. Pelo amor de Deus. Luana, beijo.
E o Júnior Chicó é amigo do Ed Mota?
Do Ed Mota? Ai. Eu ia fazer a Mariah Carey agora. I don't know her.
Esse foi o El, não é? Com o Júnior Chicó, senhoras e senhores. Muito bom. Ô, Júnior, estão reclamando da internet da Tata Werneck, porque ela fez uma personagem feminista de franjinha no programa novo dela com o Eduardo Sterblitz.
Estão reclamando disso?
Você não acha exagero, não?
Acho exagero. Acho que quem tá reclamando disso é... não sei, é falta, a falta de estudo, interpretação de texto. É isso. Mas é uma coisa que a gente acompanha muito, a gente vê acontecendo muito dentro da comédia. Né? Eu acho que isso até reforça um pouco a importância do trabalho da gente ser bem feito, né? A gente toma muito cuidado com o que vai ser falado, para que. E aquilo ali é um esquete de humor. Né? Nem é uma apresentação de stand-up, porque muitas vezes confunde, a galera assiste o stand-up e acha que aquilo é opinião. Claramente a gente está vendo ali um esquete de humor, onde ela está brincando com o exagero de uma situação. Boa. E é isso, gente. Melhorem, né? Vamos.
Gente, melhorem. E você, já teve algum problema com alguma piada, alguma situação indelicada que te colocaram?
Nossa, com algumas. Algumas. Cara, mas é porque tem piada que. Mas vamos lá, tem piada que envelhece mal, né? Tem piada que eu já fiz quando comecei a fazer stand-up e que hoje eu não me atrevo a repetir em público em lugar nenhum, porque naquela época, sei lá, a imagem que eu tinha, o conceito que eu tinha das coisas era um e hoje em dia é outro, né? Tem questão que, por mais que a gente diga que é besteira, eu discordo um pouco daquela coisa do que, você pode falar tudo se for piada, não é bem por aí também, né? Eu defendi a esquete da Tata Werneck, mas eu acho que o humor ele tem uma importância sim. Eu canso, tanto eu como vários comediantes, vários amigos de profissão, a gente recebe muito depoimento quando a gente tá saindo do show, tem gente que chega para falar com a gente e diz, olha, ai, adoro, teu humor me salvou, eu tava com depressão e assistir teus vídeos me salvou. Então como é que a gente pode dar essa importância pro trabalho da gente, dizer que o humor ele pode ter um papel importante de ajudar uma pessoa que tá passando por um momento difícil, e quando dá um problema, olha, essa piada aí ofendeu, incomodou e tal, e a gente quer se valer do argumento de que é só uma piada. Então, pô, eu não acho que a piada, né? Tem piada que é boba e tal, mas eu acho que a gente tem sim que ter essa preocupação. O humor, assim como tudo, evolui. E nem sempre uma piada que funcionou nos anos 90 vai funcionar em 2026.
Pegando esse link, inclusive, você acha que o mundo é mais machista? Porque, por exemplo,
sim.
A Ariana.
Sim!
A Ariana, à noite, ela veio aqui e ela disse que a culpa da Carlota acabou justamente por causa do machismo. Você acha que a mulher fazendo um tipo de piada, as pessoas não vão rir dela por ser mulher?
Eu acho que acontece sim. Infelizmente, acontece. A questão da culpa da Carlota. Eu sou muito amigo das meninas do elenco, e o que eu acompanhava é impressionante, cara. A culpa é do Cabral, sucesso estrondoso, todo mundo talentosíssimo. E aí quando veio a culpa da Carlota, a primeira expectativa que se colocou em cima do programa foi negativa. Foi que, vão copiar, que não sei, não é tão engraçado, a culpa é do Cabral é melhor. Caramba, mano, e pessoas que geralmente nem consomem, nem foi feito para aquelas pessoas o programa. Então eu acho que a mulher realmente, dentro do humor, como em vários outros, né, várias outras questões aí, ela acaba enfrentando já uma dificuldade.
Mas
ela
a Tata Werneck tá arrasando, né? Então,
a Tata Werneck tá arrasando, mas aí, fez um esquete de humor e já tem gente em cima. Parece que tem um exército que tá só esperando um vacilo, né?
Mas se a piada é boa, a gente não dá risada?
Se a piada é boa, a gente dá risada.
Então, sim. Talvez se a gente não dê risada, é porque a piada não é boa.
Mas se você vai assistir um show, né? Esperando que a pessoa conte uma piada que não seja tão engraçada, você diz, tá vendo que essa piada daí não prestou? Pô, não falei? Se você vai pro show reativo,
já vai armado,
pô. A piada, ela vai te atingir, mas se você vai com armadura, eu tenho que vencer essa armadura primeiro, pra depois você dizer, agora eu vou dar risada, porque eu enfrento isso às vezes no meu show. Às vezes eu começo o show falando de uma coisa, a galera tá dando risada, no momento que eu falo que sou gay, eu percebo que na plateia tem um pessoal que fala, aí não.
Jura?
Você
chegou a passar por isso no prêmio Multishow que você participou também?
Não, cara. O prêmio Multishow de Humor foi lá em 2017. Eu não era assumido ainda quando participei do prêmio Multishow de Humor. Tem um episódio curioso, porque quando a gente tava gravando, a bancada de jurados contava com o Sérgio Malandro.
Aí já...
E aí, Sérgio Malandro. E o Sérgio Malandro, apesar do glu glu o Sérgio Malandro é muito ligado, mano. E aí teve um quadro que eu apresentei e nos comentários do júri, o Sérgio Malandro comentou aqui. Não, mas o Chicó, pô, Chicó é gay, né? Você é gay, né? Você não é gay? E aí, mano, me pegou de surpresa e eu não neguei na hora, né? Eu falei, sou. E ele, aí, tá vendo, pô? E aí a produção cortou isso do episódio. Que assim, como eu não era assumido, eu fiquei um pouco preocupado da minha família, né, ver naquele momento, né? Imagina, minha mãe reunindo todo mundo em casa. Aí, vamos assistir que meu filho tá participando de um programa na TV. Como assim? E aí acabaram, cortaram isso do programa. Mas eu não acho que foi nesse intuito de, não foi preconceito, não foi nada. Entendi. Eu acho que foi mais um cuidado deles comigo, né?
E esses concursos, você acha que serve pra avaliar alguma coisa?
Poxa, bicho, eu acho que eu não participaria de um concurso hoje. Valeu muito a experiência, porque o concurso acabou me forçando a elaborar coisas dentro do humor, abrir um pouco, né, o leque de possibilidades, porque tinha muita coisa que eu achava que eu jamais faria. E no Prêmio Multishow de Humor, por exemplo, eu fiz número musical, eu fiz esquete de comédia, eu fiz personagem, eu fiz stand-up. E aí me abriu um pouco pra, pô, então dá pra fazer, dá pra ir pra outros ramos também.
Tipo aquele do Faustão que tinha, o Quem Chega Lá, aquelas coisas.
Ali, pô, o Quem Chega Lá, ele revelou muita gente boa, mas é porque o concurso por si só já é uma pressão diferenciada, né? É muito difícil você apresentar humor espontâneo, do jeito que tem que ser feito, quando você sabe que você está sendo julgado por uma bancada, ainda mais quando você está sendo julgado por uma bancada e tem um cronômetro correndo aqui atrás, dizendo que aí, 15 segundos,
e o Faustão, cadê a risada? Olha aí,
essa coisa aí.
Eu acho que o Faustão é a pior pressão que alguém vai ter.
Mano, é tudo, ali é um conjunto, ali é o stand-up com obstáculos ali, você faz com todos os obstáculos possíveis, mas aí, como eu digo que de toda experiência você consegue tirar uma coisa boa, uma coisa positiva, participar do programa do Faustão me fez casar. O meu marido hoje, meu namorado, ele me conheceu pelo programa do Faustão. Ele me viu participando do Quem Chega Lá, perdendo, né? Sendo humilhado no programa de público. Mas ele ficou impressionado, porque ele disse, pô, esse cara tá em rede nacional, TV aberta, falando abertamente que é gay, fazendo piada com isso. Ele tinha acabado de se assumir pra família, e ele foi me seguir nas redes sociais. Aí mandou uma mensagem super fofa, dizendo que, gostei de te ver na TV. Vamos ver pessoalmente.
Os humilhados. Eu pensei que a cantada fosse, olha, eu vi que você fez em 30 segundos. 63 minutos. Você não quer vir aqui em casa, não?
Mas antes de você casar, você acha que as pessoas tinham medo de se relacionar com você, com medo de virar piada?
Isso tem até hoje, mano. Nossa, tem até hoje. O meu namorado, ele sabe que ele vira material pra piada sempre, mas ele é muito de boa com isso. Muito de boa. Mas tem coisa que acontece que ele olha pra mim e fala, você vai falar isso no seu show, né?
Mas teve alguma que você já falou dele que ele ficou e falou, aí você foi
não.
Longe.
Não. Nossa, o Jefferson é muito de boa, muito de boa. Inclusive, às vezes ele até me dá material mesmo. Ele fala, olha, aconteceu isso lá em casa. Aí eu já olho pra ele, tá, pode falar isso aí no seu show. Mas já aconteceu muito, tu tá ficando com um cara, de escutar que, eu queria muito ficar com você, mas eu tenho medo de virar piada. Não vai contar isso no seu show. Tem coisa que acontece que eu tenho que contar isso aí. Eu fiquei com um cara uma vez, que aí a gente, né, conhecendo, saindo, tomamos um, ele fez, pô, vamos lá pra casa. Quando a gente chegou na casa dele, a mãe dele tava na sala. E aí a mãe dele olhou pra mim e fez... Não acredito que você tá ficando com o Júnior Chicó, meu filho. Na época eu tinha terminado o namoro, sabe? Tava naquela, sabe, recém-solteiro. E aí a mãe dele, não acredito, você trouxe o Júnior Chicó aqui em casa, meu Deus. Tá vendo? Não falei pra você que ele tava solteiro. Aí eu fiz como assim, falou. Porque assim, o cara até então, eu não achava que o cara me conhecia da internet, né? Pô, a gente se conheceu, falou comigo no Instagram, a gente tal. E aí a mãe dele fez, não falei pra você que ele tava solteiro? Ele é a minha mãe, é sua fã. Como é que é? Eu sou sua fã, eu tava acompanhando, eu disse pra ele. Ia ser tão bom se você ficasse com um rapaz tipo o Júnior Chicó. Ele falou, mas ele tá namorando. Ela não tá não, que eu vi aqui os últimos posts dele. Ele não posta foto com o namorado já tem um mês, então ele tá solteiro.
Assim. A véia stalkeando.
Ela stalkeou.
Ela era afim de você.
Era, né? Minha beberrena. Até hoje ela deve ter ficado na porta escutando tudo que aconteceu.
Minha beberrena.
Faz direito pra não virar piada no stand-up.
Mas alguém já chegou a brigar com você por algum tipo de piada? Tipo, algum próximo, algum familiar, algum amigo?
Mano, olha, vez ou outra minha mãe comenta que, o pessoal lá na casa da tua avó tá comentando desse último vídeo que você postou. E aí, a senhora falou o quê? Ah, eu falo que é isso, né? Você, né? Seu humor, você fala. Mãe, eu relaxo. Eu acho que realmente eu procuro dar satisfação pra minha mãe, pro meu pai, que são as pessoas mais próximas. Se eles não estão ligando, se eles não estão achando ruim, as outras pessoas vão ter que lidar com isso também, né? Mas às vezes eu recebo uma mensagem outra. Ah, essa piada eu acho que você pegou, né? Pesou, hein? Se prepara porque vai ter mais.
Você acha que o público LGBT, eles são mais. Como que eu posso dizer? Eles dão mais umas cutucadas?
Sim. Antes dela terminar, eu tava. Sim.
Sim.
Sim. Eu acho que é um público que começou a consumir stand-up tem pouco tempo. E realmente, é um público que era muito alvo, somente alvo, da piada no stand-up. Por muito tempo foi só alvo, sem curtir a piada junto. Você pode ver, era muito comum a gente ver num show de stand-up, o Lucas deve ter visto isso em algumas situações. Situação comum, o cara tem dois caras sentados numa mesa e ele pergunta: vocês dois são um casal? E a plateia ri disso. A possibilidade dos dois caras serem um casal, tá? Era a piada. Não tinha piada mais, né? São gays! Aplauso da plateia. Então, há pouco tempo, a gente tá vendo uma cena de comédia, uma cena de humor LGBT, que tá fazendo piada de fato com as coisas que são engraçadas que tem no nosso meio, na nossa comunidade. Então, eu acho que pouco a pouco o público LGBT tá começando a, sabe, tirar aquela armadura lá que tinha antigamente, né? Antigamente o cara ia lá, ai, vão me zoar porque eu sou gay e tal. E não, hoje ele tá abraçando mais, tá sendo incluído nessa piada.
Ah, legal.
Muito bom.
Muito
Batista,
bem.
É com você agora.
Ô, Chico, a gente recebeu aqui mensagens de WhatsApp, de ouvintes, e a gente vai perguntar aqui pra você, né? Vamos dar esse espaço pros nossos ouvintes.
Uhum. Nossa, depois do que o Google me entregou aí, eu tô com medo.
O que que a Milena tá dizendo aí?
Ó, a Milena Montenegro, ela mandou: eu tenho quase certeza que o Chico fazendo aula de lamba aeróbica com um shortinho bem esquisito.
É
que ela já viu você fazendo lamba aeróbica.
Lamba aeróbica?
É.
Gata, me manda esse vídeo, tem foto disso. Assim, até gostaria, mas não, acho que nunca fiz. Já.
O Paulo, Chicó, seu gatão, qual o jogador da seleção brasileira mais bonito?
Ah. Nossa, esse A foi até um A. Que é
nossa.
Isso?
É, porque assim, o motivo de eu assistir futebol é esse, né? Eu não entendo regra nenhuma.
Eu
não sei o que tá acontecendo no jogo. Tem regra no futebol que eu não entendo até hoje. As pessoas tentam me explicar, tem uma regra.
O que é escanteio? A gente não sabe.
Nossa, não é nem essa, tem uma outra.
Impedimento?
Não, é gol. Eu não sei até hoje. O que é aquilo, gente? O time que ganha leva um carro de presente, o prêmio é um carro. Eu sei.
Próximo comentário, vai, Matista.
Olha só, o Luiz, ele mandou: eu vi um show do Chicó em Manaus e eu tenho quase certeza que ele usa dentadura. Você usa?
Dentadura?
Lente de contato?
Não, tá tudo aqui. Não é lente. Inclusive, eu tenho aquele problema sério de... Como é que um dente...
Bruxismo.
Outro. Meu dente de baixo, ele tá... bem danificado, mas tá aqui, ó. Não é lente, tá tudo aqui certinho.
O Pedro Mendes falou: Chicó, fala real, qual é o comediante mais sem graça do Brasil?
Ai, o comediante mais sem graça do Brasil.
Dê nomes, hein?
Eu acho que ele parou de fazer, inclusive, né? Porque. Cara, não sei. Eu acho que todo comediante vai. Alguém vai achar engraçado alguma coisa. Pode ser um que não funcione mais pra alguém. E aí, responder uma parada dessa, você tá querendo acabar com a minha vida.
A Laura Oliveira, ela mandou: é verdade que o público te dá coxinha de presente nos shows? Explica essa loucura.
Nossa, muita coxinha. Inclusive, meu perfil do Instagram tá lá, né? Humorista pernambucano viciado em meme coxinha. São duas coisas que, assim, eu consumo. Muito. Ah, tem que fazer uma dieta. A nutricionista tem que saber que a coxinha, ela não pode tirar, não pode mexer. E acontece muito da galera me dar coxinha. Inclusive, um show que eu fui fazer em Fortaleza, cara, eu acho que vários patrocinadores mandaram coxinha, mas aí mandaram coxinha demais. Eu não consegui consumir a quantidade de coxinha que tinha no camarim. Muita coxinha. E aí acabou o show, fui tirar foto com a galera, com a plateia. E aí uma fã disse: ah, eu trouxe um presente pra você. E me deu uma coxinha de 1 quilo. Olha, eu tô criando essa coxinha até hoje, ela virou uma filha.
Olha, a gente... Chico, beijo enorme, muito obrigado pela sua presença. Amigos e amigas, vamos então dar uma olhadinha rápida na nossa enquete do dia, que traz a pergunta, Batista, por favor.
É a pergunta, qual erro você já cometeu e colocou a culpa em outra pessoa? Porque o Bela e Alcione falaram que o negócio do hino foi culpa do som.
Meu Deus.
Culpa do som. Mini Ruth?
Olha só, a Sabrina Costa, ela mandou, eu comprei uma blusa, 3 números menor e não serviu. Não fui eu que engordei, foi a marca que mudou o padrão pra deixar todo mundo triste.
Tá vendo? O Roberto Alves, ele disse que deixou o arroz queimar, mas ele falou pra esposa que não foi culpa dele, não. Ele falou que o fogo estava muito alto. Eu não estava acostumado a cozinhar com esse fogão.
A Camila Rocha, ela mandou o seguinte. Comi o último pedaço de pudim da geladeira de madrugada. Coloquei a culpa no meu sobrinho. Ô, criança, nessa idade só pensa em doce, né?
E a Natália Guedes, ela falou que estava bêbada, mandou mensagem pro ex e no outro dia ela disse que o celular caiu e sem querer o celular digitou... Sozinho, saudades, Eli Oswaldo.
Que isso? Tá certo, né? Se você tem algum erro que você já tenha cometido e quis colocar a culpa em alguém, manda pra gente no 011-97221-1001. Agora, pra você, você que costuma cometer erros na inteligência artificial, saiba você que você está gastando dinheiro e tempo à toa, que aqui no Sobremesa nós temos a nossa própria IA. E não é inteligência artificial, é ignorância artificial. Começa agora o ChatGPT. Vou mostrar para vocês como o ChatGPT é bom. Vou fazer uma pergunta para o ChatGPT e depois a mesma pergunta para o ChatGPT. Você vai ver a diferença nas respostas. ChatGPT, como eu faço para não me irritar com um eleitor de esquerda?
Respire fundo, ai, 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 ai. Lembre que cada pessoa tem uma história. Escolher a paz sempre te faz mais leve.
Veja agora, veja agora. ChatGPT. Como eu faço para não me irritar com um eleitor de esquerda?
Aí só mudando para outro planeta.
Ok, vamos lá. ChatGPT. Como eu faço para não me irritar?